YS571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira com Gigliola Senna.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim, Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é: é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM
106.1. Giro de notícias.
Instituições públicas e organizações da sociedade civil lançaram em Belo Horizonte o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação de Minas Gerais, o GAEP Minas. A iniciativa vai reunir diferentes setores para buscar soluções conjuntas para os desafios da educação pública no Estado. Devem participar gestores da educação, órgãos de controle, instituições do sistema de justiça, representantes do legislativo, conselhos de educação e entidades da sociedade civil. Durante o evento de lançamento, também foi assinado o Pacto Interinstitucional pela Educação em Minas Gerais. O documento estabelece compromissos como o compartilhamento de dados, o apoio a pesquisas e o desenvolvimento de ações conjuntas. O trabalho será realizado por meio do diálogo e da cooperação, sem hierarquia entre as instituições participantes. O objetivo é melhorar o acesso, a qualidade e a igualdade de oportunidades na educação básica mineira. O conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais e coordenador do GAEP Minas, Telmo Passarelli, explica quais são as prioridades da iniciativa.
O GAEP também é fundado na busca de uma solução coordenada e articulada para um problema estrutural, problema policêntrico, um problema que não dá para ser resolvido por uma única instituição ou não dá para encontrar quem é o responsável. O responsável somos todos nós, são todas as instituições. E eu penso que o GAEP não é um processo em si, mas é uma etapa de um processo maior.
O GAEP Minas é uma parceria do Instituto Articule com o Tribunal de Contas de Minas Gerais e conta com a cooperação da Atricom e do Instituto Rui Barbosa. Com a nova iniciativa, o Brasil passa a ter 7 GAEPs em atividade, alcançando quase 1.500 municípios. Siga a Atricom nas redes sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela Pesce.
Cardeal FM 106.1.
106.1.
Giro de notícias.
A endometriose atinge entre 5 e 15% das mulheres em idade reprodutiva. A doença é caracterizada pelo deslocamento de partes do tecido fora da cavidade do útero, o que pode provocar reações inflamatórias crônicas, como cólicas e hemorragias, dor no ato sexual, podendo levar a casos mais graves, como obstrução intestinal e urinária, infertilidade e até morte. As causas ainda não são completamente conhecidas e podem envolver fatores como genéticos, hormonais e imunológicos. A falta de conhecimento é uma das principais dificuldades para a prevenção e para o tratamento da doença. A média entre o início dos sintomas e a confirmação da doença chega a 7 anos. Quem fala sobre a questão envolvendo o diagnóstico é a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Andrea Latti.
Um dos maiores gargalos é o não conhecimento, não a identificação de que a pessoa tem essa doença. E que isso gera, às vezes, uma perda de vida pública das pessoas enormes. Eu escutei relatos assim, de meninas que ficaram por anos sem saber que elas tinham essa doença. Era uma questão da menstruação muito ativa, muito forte, e que deixavam ela fora do ambiente escolar, do ambiente de trabalho, de qualquer ambiente.
O diretor do Departamento de Programas Temáticos do Ministério da Ciência, Leandro Pedron, explica que um dos maiores desafios é o diagnóstico. O CNPq abriu chamada pública voltada a pesquisas científicas e ao desenvolvimento de tecnologias em saúde menstrual, dor pélvica e endometriose no Brasil, para soluções aplicáveis ao Sistema Único de Saúde.
Quando a gente fala da endometriose, hoje você não tem uma metodologia diagnóstica precisa. Você tem uma metodologia de diagnóstico clínico, mas de maneira precisa não. Então, tudo muito baseado em sintomas, em desenvolvimento da doença, sobre o que é endometriose. Tem alguns estudos, principalmente fora do país, que indicam uma possibilidade de marcadores sorológicos, então possibilidade de você diagnosticar com base em exames, para além de análise de sintomas, mas exames clínicos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a endometriose afeta cerca de 190 milhões de mulheres e meninas em idade reprodutiva em todo o planeta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Giro de notícias.
Quase 66% das mortes por ebola na República Democrática do Congo ocorreram em casa, longe das unidades de saúde. A declaração é da Organização Internacional para Migrações, OIM. Em conversa com jornalistas, o diretor regional da OIM para a região, Franz Celestin, falou dos desafios persistentes do diagnóstico precoce, vigilância e acesso atempados a cuidados de saúde. Já a Organização Mundial da Saúde, OMS, confirmou que mais de 2 mil casos e 700 mortes nos países afetados pelo surto do vírus Bundibugyo, que inclui a República Democrática do Congo e Uganda, ocorreram. O maior número de casos e mortes aconteceu na RD Congo. Com uma média de mais de 40 casos reportados diariamente, a agência estima que o surto cresceu quase 70% nas últimas duas semanas. Celestin lembra que as capacidades de vigilância continuam limitadas em várias zonas afetadas pelo vírus. E isso impede a avaliação exata da dimensão da crise sanitária no país africano. Ele cita ainda as limitações no acesso humanitário e os desafios na construção da confiança junto das comunidades. O surto de ebola desenrola-se num contexto de tripla crise na RD Congo, incidindo em comunidades já afetadas pela insegurança, deslocamentos repetidos e acesso limitado a serviços essenciais para o seu bem-estar.
Da ONU News, Mônica Grayley, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardial.